Agora em parceria com a Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas da região do Grande ABC. Saúde feita para você.
A voz amiga do rádio, Júlio César.
Alô, amigo ouvinte da Rádio ABC, eu sou Júlio César e nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã ao meio-dia, com o programa Júlio César. Entretenimento, bate-papo, mensagem de fé, curiosidade do dia, mensagens também para edificar a sua vida. Programa Júlio César, aqui pela Rádio ABC, de segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã ao meio-dia, eu estou te esperando.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, 2 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois Advan Alves com Interatividade, e agora você fica com a gente aqui. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã, com esse programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você pode nos contatar, pode participar do programa aqui de várias formas. Você liga no 44 35 90 20. Pode ligar também no 997 666 555. Aliás, neste número você também pode mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Pode escrever e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Se preferir, escreve uma cartinha para a gente, rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Você pode acessar a nossa página no Facebook, programa SBN, ou daqui a pouquinho as nossas imagens estarão no Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570. Semeando a Boa Nova. Estamos aguardando o seu contato. Todos aqueles que ligam para a gente concorrem aqui como um brinde ao livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo, e também editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós estamos aqui nesta manhã de sábado, outono brasileiro, previsões de 9 até 21 graus, equipe Apostos lá nos telefones, o Gabriel e a Suzete, nos comentários o Hélio, a Clarissa, o Marinho e o Fernando. Na mesa de som, o Emerson, fazendo esse som bonito chegar até você aí. Hoje nós estamos recebendo com muito carinho o nosso companheiro Homero de Castro, que é atuante tarefeiro da Instituição Assistencial Espírita Lar Bom Repouso de São Caetano. O Homero está com a gente para falar sobre, aliás, a pergunta tema: por que só a caridade salva? Homero, bom dia, e é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Semana da Boa Nova.
Bom dia, Toribio, bom dia a todos da mesa. É um prazer estar aqui. Um tema difícil, porque dificilmente praticamos a caridade integralmente. E isso faz com que tenhamos dificuldade de assim proferir e falar sobre a caridade.
Mas a gente vai aqui absorver bastante do seu conhecimento hoje, Homero. Você tem bastante conhecimento para passar para a gente sobre esse tema tão importante, né? Porque é um tema importante na nossa área espírita, né?
Sem dúvida, é o caminho.
A importância da caridade, né, Homero, sempre esteve muito atrelada à vida cristã, né? E as pessoas precisam, como você falou, né, precisam entender um pouco mais do que seja essa caridade, né? Porque não é só dar dinheiro para os outros, né? Não é só esmola que é caridade, né? Vai muito além, né?
Isso é um ato.
É um ato que pode às vezes não, até não ser a caridade da forma como deveria, né?
Exatamente.
Mas, Homero, você fez uma colocação aí, a gente está falando da caridade, dessa amplitude do conceito de caridade, né? Se a gente pudesse definir a caridade da forma como Jesus a entendia, como Jesus os ensinou, como é que a gente definiria a caridade de acordo com os ensinamentos de Jesus?
Então, a caridade, ela está dentro, descrita, narrada e ensinada no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o código moral do Cristo, que nos baliza a conduta que devemos ter nas nossas existências.
Uhum.
No capítulo 13, que fala sobre a caridade material e moral, Jesus define com uma facilidade, numa frase, aquilo que nós devemos fazer, que é: amemo-nos uns aos outros e façamos ao outrem o que queríamos que nos fosse feito.
Uhum.
Eis toda a lei e o que nós devemos cumprir.
Uhum.
Então é muito fácil fazer, né? No sentido de compreender, no sentido de praticar, já temos uma grande dificuldade, por isso que estamos aí recalcitrando e revivendo várias existências para assim aprender.
Você fala o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo,
isso,
né?
Isso.
Que é uma das obras do Allan Kardec, né?
Exatamente.
E aí a caridade nesse capítulo, ela é muito bem apresentada, né? Já que você lembrou desse capítulo, né?
Claro.
Principalmente quando fala lá das questões ligadas à caridade praticada por pessoas que desinteressadamente fazem isso, né?
Exatamente.
Aquelas pessoas que fazem, que levam o auxílio, o bem, aqueles casos dos infortúnios ocultos, né? As pessoas que fazem despretensiosamente, sem que ninguém saiba, apenas ajudam por interesse de ajudar, né? A caridade está ligada a algum sentimento interior, Homero, de bem-estar, de praticar o bem-estar, levar o bem-estar a alguém?
Você pode voluntariamente praticar um ato, um pensamento, um sentimento caridoso para o próximo.
Uhum.
Nem toda vez ele pode estar imbuído de um sentimento de amor, de piedade, de compaixão. Mas simplesmente o ato de fazer o bem ao outro já é uma caridade.
Já é uma caridade.
É, aquele que pratica com sinceridade de coração, pratica sem uma segunda intenção de obter uma vantagem sobre aquele ato ou pensamento ou sentimento caridoso, certo? Esse está no estado evolutivo maior,
uhum,
sem dúvida nenhuma. Agora, nós, muitas vezes, para aprender a fazer, nós fazemos, iniciamos com um ato, como nós somos egoístas, um ato de barganha, de troca.
Uhum.
Né? Eu estou passando uma dificuldade, eu estou numa sensação ruim, né? E sei que ao praticar um ato, um pensamento ou um sentimento de caridade ao próximo, eu me sinto bem. Então eu faço isso por uma troca,
uhum,
ainda no nosso princípio egoístico que nós nos encontramos.
Uhum. 8:08, nós estamos aqui ao vivo na ABC com Semeando a Boa Nova. Hoje estamos com a pergunta tema: por que só a caridade salva? Liga para cá, participa aqui, dá a sua opinião para a gente, 44-35-9020, 997-666-555. Liga, dá a sua opinião para nós aqui, estamos aqui recebendo muito carinho o Homero de Castro, que está falando para a gente sobre... É o Homero Neves que está falando. Cássio Neves, o Homero de Cássio Neves que está falando sobre a questão da caridade. Ô Marinho, por que que o Espiritismo focaliza tanto nas suas colocações a questão da caridade? Tem alguma razão especial para isso?
É, como a gente costuma sempre abordar aqui no nosso programa, Turíbio, uma das finalidades, uma das razões de ser do Espiritismo...
Uhum.
É nos ajudar a todos, né? A nos distanciarmos um pouco do imediatismo material, do imediatismo da vida do mundo, né? E nos aproximarmos um pouco mais da vida espiritual, da espiritualidade, né? Ou seja, eu não vou dizer a palavra combater, porque é uma palavra bastante dura, né? mas é nos ajudar a superar as ligações da matéria, dos instintos, e nos aproximar mais de Deus, para que nós possamos considerar a realidade dos céus, a realidade espiritual, como parte da nossa vida também. E uma coisa essencial para isso é nós aprendermos a ser menos egoístas, a sermos menos focados em nós mesmos, né? E a caridade é um excelente exercício para esse tipo de coisa. Ou seja, quando nós praticamos a relação com o outro, quando nós consideramos o outro com as suas necessidades, quando nós consideramos o próximo como alguém com quem nós queremos conviver, que ele tem as mesmas necessidades, os mesmos problemas que nós temos, e passamos a nos ajudar mutuamente, nós começamos, na realidade, a ascender mais espiritualmente. Nós começamos a nos aproximar mais da realidade espiritual e renunciando, muitas vezes, ao imediatismo aqui do mundo e da matéria para esse tipo de coisa. Então, a resposta à sua pergunta está nisso, sabe? Está nessa razão de ser da fim do espiritismo que nos leva a vivermos mais juntamente com os outros, a estarmos mais em comunidade, estarmos mais próximos de Deus, considerarmos as realidades espirituais da nossa vida, aprendermos a renunciar às coisas do mundo, porque a caridade, no fundo, é um grande exercício que nos leva a tudo isso. E não é à toa que Allan Kardec, na sua obra maravilhosa, né, no seu Pentateuco, nas cinco obras básicas, né, trouxe a sua... a referência, né, através dos amigos espirituais que assistiram, de que fora da caridade não há salvação. Nós vamos procurar entender aqui o que significa essa salvação.
Ah, pois é, era que eu ia perguntar agora para o Homero aqui, né? Eu falei, Homero, o que significa essa questão da salvação, né? Porque tem uma frase de Jesus que é assim, né? Fora da caridade não há salvação, né? O Espiritismo fala isso, né? Por quê? O que é essa salvação aí, Homero? Salvar-se do quê? Tá todo mundo em perigo, é isso? Conta pra gente, Homero.
Não é, nós não estamos em perigo, mas nós estamos atrasados.
Uhum.
Nós estamos atrasados, como aqui foi dito pelo nosso irmão, no seu desenvolvimento espiritual. Nós estamos ainda enclausurados dentro de nós mesmos, vivemos uma vida muitas vezes na busca daquilo que necessitamos para viver, do material, da nossa alimentação, da casa, do convívio familiar, do dinheiro para poder ter o prazer imediato das coisas, e nós não conseguimos elevar a nossa conduta moral, amorosa, para as outras pessoas. Então, à medida que nós não conseguimos nos elevar, nós persistimos no mesmo atraso que nós nos encontramos. Então, a alma, ela não consegue elevar-se a planos espirituais superiores se não for pelo devotamento ao próximo, pela atenção, pelo carinho, por fazer o bem, por pensar o bem, por desejar. E isso é uma dificuldade que nós temos de iniciar esse procedimento. Muitas vezes iniciamos isso por uma dor familiar, por uma perda de um ente querido, uma perda econômica, por uma perturbação que muitas vezes sentimos, né? Por um quadro que nos afasta do nosso equilíbrio, e na busca dessa ajuda para nos reequilibrarmos economicamente, pela dor da ausência, pela situação que vivemos, nós buscamos uma situação e onde tem alguns locais onde exemplificam o amor do Cristo.
Uhum.
E nós seguimos esse caminho para atingir uma zona espiritual mais elevada que nós ainda não nos encontramos. Então, essa... a salvação é a nossa elevação espiritual.
É isso que eu ia perguntar para você, que tipo de salvação é essa? É a elevação,
elevação espiritual.
Perfeito. Marinho, você queria
fazer um comentário? E é interessante, ouvindo o nosso querido amigo, o Dr. Homero, falar, a gente fica aqui pensando que, às vezes, nós percebemos a caridade como sendo um ato de grandeza, né? Percebemos a caridade como sendo aquele ato assim, puxa, eu estou bem, o outro está mal, então eu vou ajudar o outro porque o outro está mal e eu estou bem. Eu me coloco numa condição... Percebe o que a gente faz nessa hora? A gente se coloca numa condição de superioridade. E aí a gente acha que a gente está fazendo caridade porque a gente está superior a alguma coisa naquela hora. É como se eu estou bem e o outro está mal. E eu vou lá ajudar o outro porque o outro está mal. Quer dizer, e muitas vezes esse sentimento... Isso não é a caridade essencial. A caridade essencial é um ato de solidariedade. É um ato que verdadeiramente a gente pratica no dia que a gente passa por um problema. O dia que a gente passa por uma perda de alguém... O dia que a gente passa por uma cirurgia grave, séria, o dia que a gente passa por um problema muito sério, aquele dia a gente aprende o que é passar por uma dificuldade. E quando o outro passar por uma dificuldade igual àquela que a gente passou, naquela hora a gente não se sente superior. Naquela hora a gente se sente solidário. A gente sente, puxa vida, eu sei o que está acontecendo com ele porque já aconteceu comigo isso. Então eu vou ser solidário a ele, vou torcer para que ele supere aquilo. Eu vou rezar para que ele supere aquilo, eu vou ajudá-lo para que ele supere aquilo. Esse sentimento de caridade que nos iguala, que não é aquele sentimento de caridade do pobre com o rico, apenas, né? Esse é que nos traz essa salvação e essa elevação.
É interessante você estar falando, Marinho, estou associando aqui, né, Homero, com essa sensação, essa sensação de você estar sentindo o que o próximo já está passando, né? Porque você já passou por isso, você também sente. Então você se solidariza, né? Você entra na relação com ele, né? É nessa linha que a gente está falando da caridade, de acordo com o que Jesus ensinava, não é?
Essa linha, mas é a partir do sofrimento seu ou do entendimento do outro, é que com o tempo você vai desenvolver um sentimento de piedade, de compaixão, de igualitário àquele que está ali sofrendo. Então, por isso a necessidade muitas vezes nossa é de ter contato com o sofrimento nosso e do outro para fazer essa comparação e aí a gente poder sentir o que o outro sente. Então, muitas vezes, eu sempre digo isso, né? Eu comecei não foi por solidariedade, não foi por piedade, não foi por compaixão, sentimentos que eu não sinto. Foi exatamente pela necessidade minha de um desequilíbrio para poder buscar no outro a ajuda para os meus problemas. Então, ao ouvir a conversa, o sentimento do sofrimento, a exemplificação da vida que ocorreu naquela pessoa que está ali desviada do caminho da vida, você vai modificando os seus sentimentos na busca de desenvolver sentimentos superiores, deixando os seus instintos mais para adormecidos.
8h17, Fernando queria fazer um comentário, Fernando.
Eu queria, sim, essa pergunta é tão importante que Kardec formulou diretamente aos espíritos, tá? A gente colocou justamente no programa porque tem a ver com a caridade, o ponto máximo de amor que o ser humano pode ter, né? E aí, o que seria a caridade para Jesus? Kardec pergunta isso, tá? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Está no Livro dos Espíritos, questão 886. A resposta é tão interessante, Turíbio, que me fez pensar. Benevolência para com todos. Isso eu já tinha entendido. Você estender a mão para o próximo, colaborar, se doar, fazer o bem. Isso para mim era até compreensível. Aí quando ele começa a ir um pouquinho mais adiante, ele fala indulgência para as imperfeições dos outros. Compreender que o outro tem suas imperfeições tanto quanto eu tenho. Eu falei, nossa, mas isso é caridade? Para Jesus é. Esse é o verdadeiro sentido. Então, você se prestar a se doar, a ajudar um irmão, é caridade. Também, compreender os erros desse irmão e mais, perdoar as ofensas, perdão das ofensas. E isso para mim que eu compreendi que é o mais difícil. Às vezes eu até consigo estender a mão para uma outra pessoa, como o Marinho falou, de repente dar um alimento, ajudar a carregar um pacote de coisa para uma senhora na feira, ser solidário. Mas a questão do perdão das ofensas, eu percebi que pelo menos eu tenho uma dificuldade danada. E eu falei, puxa vida, eu tenho que não só rever o sentido da caridade, mas exercitar essa outra parte que ainda não está dentro de mim. Perdoar e compreender, porque eu também erro e eu vou precisar da colaboração e a tolerância dos meus irmãos que estão à minha volta.
o que você está falando é que essa benevolência, essa indulgência e o perdão, essa tríade de comportamentos nossos, são aí relevantes para a gente ter uma postura nova de caridade mesmo em relação ao próximo. E a caridade, o perdão, é aquele que mais nos modifica, que mais nos aproxima de fato do outro, né? Porque nós estamos transmitindo amor puro para outra pessoa quando praticamos o perdão, né?
Olívio, além de praticar o amor, a salvação está aí, porque se todos fizerem o bem, compreenderem o defeito das outras pessoas, tá? E perdoarem, a nossa salvação da humanidade está aí, porque a gente vai transformar a humanidade. Então a salvação nesse sentido é a transformação da essência do amor.
Bom, 8 horas e 20 minutos virou aqui no Digital do ABC. Nós já começamos a ter imagem no Facebook Live. Você liga para a gente aqui, participa. As nossas imagens no Facebook entrarão um pouquinho mais tarde. Mas você que nos acompanha pelo Facebook Live, pelas câmeras aqui da ABC, seja bem-vindo. Nós estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, ao vivo para você que nos assiste pelo Facebook Live. Em tempo real, pela rádio 1570 kHz da ABC ou também no aplicativo, no app da Rádio ABC. Você baixa o aplicativo nos ouve em som digital maravilhoso aí pela Rádio ABC, pelos caminhos da internet. Nós estamos hoje falando sobre caridade. A pergunta, o tema do programa é: por que só a caridade salva? E esse aqui que você vê aqui na nossa frente é o Dr. Homero de Castro Neves, que está falando sobre esse tema com a gente aqui. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Temos movimentação dos nossos ouvintes. Aliás, durante a semana, muita gente passou essa semana lá, deixou comentários, curtiram a nossa página, né? Aliás, um agradecimento especial para todo mundo que faz isso, né?
Bom dia, Toribio, bom dia a todos. Já tem gente conectada com a gente aqui já. Gostaria de mandar um abraço para os ouvintes Denise Moraes, Eros Marqueto, Jaqueline Sobrinho, Nelly Bauer, Ricardo Leal Neto e Adelina Meneghetti.
Muito bem, está aí os ouvintes participando aqui do Semeando a Boa Nova, nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova, né? São 8h21. Homero, quando a gente fala assim, por que só a caridade salva, né? É uma pergunta, né? A gente teria alguma resposta objetiva para isso? Por causa disso, tem alguma razão, uma resposta bem objetiva para essa pergunta?
Aí você reporta a pergunta anterior, né? Se é só pela caridade que você se sublima, que você se eleva, né? Então aí nós já temos que fazer uma conceituação. É que o Cristo é o nosso governador do planeta em que vivemos. Se a gente considerar os últimos dados do telescópio Hubble, onde nós temos em torno de 1 a 3 trilhões de galáxias, e dentro da nossa Via Láctea, que é uma galáxia, nós temos em torno de 250 bilhões de sóis como o nosso, a gente vê a grandeza do Cristo que programou um planeta como o nosso, desenvolveu e é o nosso governador. Então, por isso que é o Cristo, é o nosso único caminho. E é através dele, praticando a caridade, que podemos chegar a uma sublimação, uma elevação espiritual. Então, por isso que a caridade é o único caminho que nós temos, que é o caminho com o Cristo, com o nosso desenvolvimento para chegar a Deus, nosso Pai. Uhum. Então, é só através da prática disso é que nós vamos nos desenvolver, evoluir e sublimarmos em direção ao plano espiritual superior.
Uhum. Hélio, por que que a caridade nos liga com a espiritualidade? Por que que os espíritos se ligam a nós em função da caridade? Tem alguma razão para isso?
Tem toda a razão, porque quando nós reencarnamos, não existe nenhum tipo de reencarnação assim ocasional, por acaso ou sem um sentido. Todos nós, quando chegamos aqui na matéria, chegamos com uma missão, com uma tarefa. Se quisermos usar uma palavra mais menos forte do que missão, né? Nós temos uma tarefa, vamos compor aqui uma família, compor junto com a sociedade, com a cidade que nós vivemos, onde nós vamos trabalhar, nós vamos ter uma função. E todas as vezes que nós acertamos, que nós cumprimos aquilo que nós nos propusemos lá na espiritualidade, que seria o objetivo da nossa estada aqui, eles se regozijam com a gente, ficam muito felizes, né? Até a gente costuma brincar assim, é como se eles ficassem lá, cada vez que você acerta, acertou, sabe? Ele fez certo. Porque quando você faz a coisa certa, você está realmente cumprindo o programado para uma série de pessoas. Para seu pai, para sua mãe, para seu irmão, para seu vizinho, para seu colega de trabalho. Né? Quando você erra, É como se fosse peça numa engrenagem. Quando você erra, você emperra essa engrenagem da família, emperra a engrenagem do, lá, da empresa onde você trabalha, você, da cidade onde você mora, né? E você atrapalha a vizinhança da rua onde você está convivendo, no seu clube, onde você estiver. Então, essa ligação com a espiritualidade, essa torcendo pelo nosso êxito, é constante. Uhum. É constante. E quando você faz a coisa certa, significa que você se importou com os outros, se importou com o conteúdo, com o todo que está à sua volta. Isso é caridade, né? Você se importar
com todo mundo.
Com todo mundo. O que é se importar, né? O que é você... Até é interessante falar um pouquinho, estender um pouquinho. O que é você se importar com os outros? Você importa, você traz para dentro de você, você importa o problema do outro para dentro de você. Você importou aquilo para dentro de você. Quando você importa, você se importa com alguém, você importa, você traz o problema dele e você participa da solução do problema para as outras pessoas.
8h25, Clarissa quer fazer um comentário?
Sim, Turiba, e assim, lembrando que a gente vive na lei de sintonia. Para quem que a gente atrai para perto de nós, os espíritos? Aqueles que pensam como nós. Então, quando nós estamos firmes no propósito de auxiliar o próximo, a gente vai atrair aqueles espíritos que querem que o bem se instale no planeta. E eles vão nos auxiliar para que a gente continue nessa caminhada. Tem uma mensagem, né, do Emmanuel que é muito interessante, que fala que toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Então, olha que profunda essa mensagem. Então, os espíritos que se interessam, que o bem se instale, que o bem progrida, que o amor que Jesus nos ensinou, que ele se inunde pelo planeta, vão nos manter firmes nessa caminhada quando estamos firmes no propósito do bem e da caridade.
Muito bem. Mário?
Eu acho que essa contribuição da Clarissa, a gente pode fazer uma pequena dramatização dela aqui nesse momento, ligando ela à parábola do bom samaritano, sabe? Se nós pegarmos aquela passagem conhecida de todos nós e todos os cristãos, em que várias pessoas estavam passando, né, ao largo de alguém que tinha sido assaltado, né? Então, o sujeito estava lá assaltado, todo arrebentado, que bateram nele e tiraram tudo dele. Aí passa do lado dele um religioso, seja um padre, seja o que for lá, e não sentiu nada. Aí passou o outro lá, que era o levita, né, que era o da classe média, que era a pessoa bem resolvida na vida, que passou, também não ligou para ele, né? E aí passou aquela pessoa mais simples, né, o samaritano, né, que era uma pessoa mais pobre da época, né, que sentiu no coração dele o problema, né? E aí, o que ele fez? Ele parou e acudiu. Pegou aquela criatura, levou ele a um lugar ali que ele podia ser atendido e deu o primeiro socorro. Ele sentiu no coração dele aquele tipo de coisa, tá certo? Então, isso que a Clarice acabou de relatar agora, nessa passagem do Emmanuel, pode nos dar um bom exemplo. Você imaginou se naquela hora que o samaritano estava atendendo alguém, né, ele tivesse que passar por algum processo kármico, né? O que Emmanuel diz? Que se naquela hora que o samaritano estava tendo aquela pessoa, ele tivesse que passar por algum problema, que a pena era suspensa naquela hora para ele poder atender o samaritano, para ele poder atender o assaltado, tá certo? E isso a gente pode trazer para a nossa vida também, né? Quer dizer que essa é a repercussão das coisas que a gente faz, né? Então, um lado da salvação é isso também, né? Quer dizer, se a gente quer ficar mais livre das penas, né, das que a gente lavrou contra nós mesmos no passado, né, quanto mais a gente vai trabalhando em favor de semelhante, mais chance a gente tem da justiça divina espera um pouquinho mais. Não traz aquele problema para ele por enquanto ainda não, porque ele está ajudando. Aí você termina de ajudar aquela pessoa e vai ajudar a outra. Aí Justine fala, olha, começou a ajudar outra pessoa, espera mais um pouquinho para você poder cobrar. Quer dizer, é uma lei de amor no final da história, é amor do Cristo, o amor de Deus por todos nós.
Né? E se observarmos, né, nós ficamos esperando uma grande cena, um grande motivo para entrar em ação, para fazer caridade. É. Né? ou uma catástrofe, alguma coisa assim, mas não é, é o dia a dia, né? É todos os momentos, a todo momento você está fazendo caridade, desde que você esteja se importando com o outro, né? Com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seu vizinho, com seu colega, o tempo todo, é 100% do tempo, né?
Muito bem, são 8 horas e 29 minutos. Está chegando uma pergunta aqui para a gente do Ricardo Leal Neto. Está chegando, ele que está nos acompanhando pelo Facebook Live. Ricardo, obrigado por você estar com a gente aqui. E, aliás, não só você, como os outros também. Mas é que ele deixou uma pergunta aqui. Eu vou deixar para o Homero. Homero, o Ricardo está deixando uma pergunta. Aliás, se você olhar no vídeo lá no nosso monitor, você está vendo lá. Ele está dizendo assim: ó, caridade e pena. Quando você diz assim, com uma pena de uma pessoa, né? Estou com pena daquela pessoa. Caridade e pena estão sempre juntas, né? Elas andam sempre juntas. Você vai responder já já, Homero, quando a gente voltar do nosso intervalo, porque agora Mano Dink, que já assumiu os botões mágicos aqui da ABC, vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, não sai daqui não, fica com a gente aqui, fica nos 1570 ou nos acompanhando pelo Facebook Live, ou aliás na nossa página também no Facebook. Aliás, a Clarice acabou de postar lá a parábola do Samaritano, que o Marinho comentou aí. Dá uma linda lá que você vai gostar muito. Daqui a pouquinho a gente volta com o Dr. Homero de Castro Neves, que é o nosso convidado de hoje, respondendo essa pergunta importante para a gente: por que que só a caridade salva? Já já a gente volta. Um abração para você, fica na nossa audiência.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. De segunda a sexta, às 9 da manhã, ABC em dia. Curiosidades, interatividade, debates e muito bom humor. ABC em dia. De segunda a sexta, na rádio que está ao seu lado.
Atenção, rodoviários, é necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André 435, Vila Assunção, telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Olá, amigos. Todos os sábados, às 10 horas, estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres. Sempre com a participação de representantes de instituições às pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados, às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
Bom dia!
Com mais alegria!
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
O 8:33, retornando aqui ao vivo com o Sêmio da Boa Nova. Hoje nós estamos aqui com muito carinho recebendo o nosso companheiro Homero de Castro Neves, que é atuante tarefeiro da Instituição Assistencial Espírita Lar Bom Repouso, lá de São Caetano, e está falando para a gente aqui sobre a caridade. A pergunta tema é: por que só a caridade salva? Quero lembrar você que todos aqueles ouvintes que entram em contato conosco, seja pelo telefone, seja pelo WhatsApp, ou mesmo aqui pelas câmeras do Facebook Live, que nos acompanham pelo Facebook Live, mandam suas perguntas, compartilham a nossa página, etc., concorrem com um brinde a um livro, que é um gentil oferecimento lá da editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também gentilmente oferecidos esses livros pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. E os ganhadores, aliás, as ganhadoras, né, da semana passada foram a Ana Rita de Figueiredo e a Rosalva do Parque São Vicente de Mauá. Lembro também que no próximo sábado estará conosco aqui o nosso companheiro Manolo Quesada, falando sobre o tema, aliás, uma outra pergunta tema: a felicidade é possível no mundo atual? Essa é a pergunta tema de sábado que vem. Muito bem, mas antes da gente dar continuidade aqui, o Hélio, hoje está acontecendo a festa junina lá da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, né? Conta um pouquinho para a gente sobre essa festa junina. É muito, muito boa essa festa lá?
É muito boa, é tradicional, né? Tem pelo menos, que eu já frequento, pelo menos 40, mais de 40 anos, né, que ela existe. É a principal fonte de renda da casa, inclusive, é onde a casa retira muitos dos seus recursos para manter a casa, e a creche de crianças excepcionais que funciona lá, que chama UDI, né? Ela funciona na casa. E é uma oportunidade também muito boa para levar as crianças se divertirem, para os adultos também se divertirem, porque é uma festa muito e muito interessante, muito gostosa, assim, sabe? Bem,
então, hoje, a partir das 5 horas.
Típica, aquela festa junina, bem daquele jeitão mesmo, dos modos antigos, como acontecia lá na roça mesmo.
A partir das 17 horas, qual é o endereço?
É a Barão do Rio Branco, 430.
Aqui em Santo André.
Santo André. É Vila Assunção, Vila Odízia, né? É uma travessa da Rua Javri que liga com a Rua Carijós.
Muito bom.
É muito interessante, é bom de. E até quem já é espírita, que você tem algum amigo que não é, que não conhece, e que pensa, imagina que os espíritos são sonumbáticos e macambuzos, né? São pessoas tristes, são pessoas, né? E percebe que vai numa festa. A melhor hora de você levar um amigo para se aproximar da doutrina é numa festa.
Uma festa
que vai ver que são pessoas comuns, e que aquilo é muito alegre, que aquilo é muito gostoso, certo? E as pessoas vão se enturmando, né?
Fernando, você tinha um recado para dar também para os nossos ouvintes?
Eu tenho sim uma informação importante que chegou aqui para a gente, referente ao EMESA. O EMESA é o Encontro de Mocidade Espírita de Santo André. Vai acontecer amanhã, Turíbio. Uhum. O recado é importante, porque o endereço do local que iria acontecer, né? Então, o endereço foi modificado. Então, amanhã, às 8 horas, o EMESA vai acontecer no Educandário Espírita Simão Pedro. Ok? Então, amanhã, às 8 horas, vai acontecer lá no Educandário Espírita Simão Pedro. O endereço é Rua Timor, número 331. É lá no Parque Novo Oratório, em Santo André. Então, só repetindo, porque como mudou de endereço, é importante a gente ressaltar. O EMESA vai acontecer amanhã na Rua Timor, 331, Parque Novo Oratório, em Santo André.
E o que é o EMESA?
O EMESA é o Encontro de Mocidades Espíritas de Santo André. É a oportunidade do jovem encontrar com outros jovens que compreendem a mesma ideia do Espiritismo. É a oportunidade de trocar ideias, informações, criar um novo vínculo familiar no sentido espiritual, família espiritual, e desenvolver um pouco mais. Estar unido pelo bem. Então é encontro de todas as casas que puderam levar seus jovens, tá? Representando cada casa, para poder confraternizar um pouco mais.
E a partir de que horas que é amanhã?
Ah, o Marinho está falando que não é 8 horas, não é isso? 8 horas?
A partir da 8 da manhã.
8 horas tem o início ou a entrada, Marinho?
É o início, inclusive, com oferta de café da manhã para os jovens, sabe? Os jovens vão tomar o café da manhã lá e vão passar o dia juntos lá.
Muito bem. 8:38. Nós estamos aqui ao vivo falando sobre caridade. A pergunta tema é: por que a caridade, só a caridade salva? É o nosso convidado aqui, com muito carinho, recebendo o Homero de Castro Neves, que está falando esse tema para a gente. Homero, tinha deixado uma pergunta para você antes da gente ir para o intervalo. Uma pergunta que chegou aí do nosso ouvinte, o Ricardo Leão Neto, falando assim: caridade e pena andam juntas? E é a pena que a gente, quando a gente diz assim, estou com pena daquela pessoa, estou com dó, né? A Clarice está lembrando aqui, estou com dó daquela pessoa. Essas coisas andam juntas, a caridade e a pena, Homero?
Não, não andam juntas. Porque às vezes você pode sentir o sentimento de dó, de pena, de pesar sobre o outro, mas você não toma nenhuma atitude para o outro. É como foi o exemplo que foi dado do samaritano. Ele pode ter passado ali, ter sentido dó, mas ele não teve uma atitude de benevolência, que seria de bem, para aquela pessoa. Não socorreu, não fez nada, não aliviou a sua dor, não teve uma atitude. A caridade necessita uma atitude de bem para o outro. Então, se você tiver uma pena do outro e você fizer uma oração, então você está fazendo uma atitude caridosa. Se você tem o sentimento de pena e você toma uma atitude de ajuda, então você está praticando um ato caridoso. Então, sempre a caridade é o amor em ação. Quer dizer, você necessita do sentimento que lhe moveu, que foi a compaixão, a piedade, a pena que você teve pelo próximo, pelo animal ou por uma situação que você está vendo. Aí existe uma necessidade de uma atitude. Então, sempre a caridade é o amor em ação. Necessita de uma atitude.
Atitude, ação mesmo. Né?
Ação no bem, para o próximo.
Uhum.
E sabe quem, quem faz a caridade? É o famoso alguém. Sabe o alguém? Porque as pessoas, nas situações afetivas da vida, a pessoa fala, alguém tem que fazer alguma coisa. Isso está na cabeça de todo mundo. Alguém precisa fazer alguma coisa, alguém tem que fazer. Aquele que faz é o alguém, né? Aquele que toma a atitude, como era bem lembrou, porque você sentir, tudo bem, todo mundo sente. Alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que limpar isso, alguém tem que ajudar aquela pessoa. Alguém tem que ligar para o 140, né? Alguém tem que socorrer aquela pessoa que se acidentou. Mas quem é alguém? É aquele que toma a atitude, é aquele que vai.
É o alguém é o veículo que é utilizado pelo Cristo, por Deus nosso Pai, para fazer o bem ao próximo. Então, sempre o bem que necessita ser feito é alguém, como ele está dizendo, é um ser humano que vai praticar essa atitude do bem. Então, nada acontece por acaso. Então, só vai se modificar essa atitude da melhoria das condições se alguém ou várias pessoas praticarem o bem para o próximo.
Mário. Aliás, já está se tornando quase que um chavão a gente repetir isso aqui, né? Mas nós não podemos esquecer que Deus atua junto aos homens através dos homens, né?
Isso.
Tudo aquilo que a gente reza, que a gente pede, a coisa não se materializa do éter diretamente para nós. Deus sempre encontrará alguém, né, que atuará em nosso favor naquele instante, né? E, naturalmente, quanto mais alguém estivermos atuando em favor de outros alguém, né, melhor terá o nosso mundo. E essa é a salvação real da nossa evolução, da nossa paz e da nossa felicidade.
Temos alguém, né? Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais, hein?
Felipe, tem bastante gente participando, viu? Gostaria de mandar um abraço para os nossos ouvintes, Reginaldo Barros, que está nos ouvindo lá do Guarujá, o Luiz Carlos Neto, Silvio Ravim, Luiz Carlos Gimenez, Andréia Borges, Neide Pini, Sandra Bronson, Yara Delanossi, Vilma Visibelli, Emanuele dos Santos e Cláudia Conceição. Temos também uma pergunta de um ouvinte, Homero, a Maria Dirce, do Jardim Pinheiro de São Bernardo. Ela comenta que ela ajudou uma amiga e recebeu a ingratidão. Como praticar a caridade nesses casos, Homero?
A caridade não deve ser praticada com necessidade do retorno. Então, algo que você faz ao outro, você não deve esperar o retorno ou o reconhecimento da própria pessoa ou algo que lhe vai lhe acontecer de bem. Se você assim o proceder, você está fazendo como uma barganha, como uma troca, que é egoísmo, né? Eu faço para poder receber. Então, quando você pratica uma atitude, você faz uma oração, você emite um pensamento de benevolência para o próximo, ou uma atitude caridosa, você não deve ter e nem esperar o retorno disso. Isso você deixa exatamente nas mãos de Deus e de Jesus.
Agora, Homero, eu quero aproveitar essa pergunta que a Clarissa acabou de fazer para você, que chegou para a gente aí, né? Que é uma ouvinte nossa, ajudou uma amiga e a amiga... Destratou ela mal, destratou ela. Tem algum limite, Homero, para a gente fazer a caridade? Deixa eu explicar melhor a pergunta. Eu faço a caridade para alguém, ajudo alguém. Sou maltratado, não sou recebido agradavelmente, a pessoa me maltrata. Eu vou lá e insisto, quero continuar fazendo a caridade, quero continuar ajudando. A pessoa continua me maltratando. Eu tenho algum limite, ou seja, eu tenho que parar em algum momento de fazer a caridade para essa pessoa especificamente?
Isso é um julgamento que você pessoalmente vai fazer.
Pessoal, né?
É. Se você percebe que a pessoa teve uma melhora, ela teve houve um atendimento onde ela consegue por si só ter a sua vontade de melhoria, tudo bem. É o caso, por exemplo, que nós estamos discutindo sobre a Cracolândia, onde deve ter ou não o papel do Estado na interferência desse que é o usuário de droga, né? As pessoas esquecem que o usuário de droga, ele perde a autonomia do discernimento. Ele, pelo uso da substância continuadamente, ele não tem o poder de decisão. A única decisão que ele tem, na verdade ele não tem, é a compulsão do uso da droga, que lhe faz um bem-estar equivocado.
Momentâneo.
E ele, cada vez ele se afunda mais nesse processo. Então a interferência do Estado nessa pessoa, no seu recolhimento, refazendo a sua condição orgânica, emocional, aí sim, posteriormente, ele vai ter novamente o poder de decisão, de autonomia e de escolha do seu livre-arbítrio. Uhum. Mas nesse momento que ele se encontra, as pessoas esquecem, ele não tem livre-arbítrio. Tem que ter uma interferência maior sobre ele, uhum, para dar a assistência a ele e recompor essa autonomia para poder dar a ele a livre escolha do caminho que ele fará para frente. Então é exatamente por aí.
Nessa linha, a gente vai até onde a gente puder, até onde conseguir, né, que as relações permitirem. Né?
Um exemplo é a pessoa na UTI, onde ela sofreu um AVC. E aí tem que fazer um procedimento. Ela é inconsciente, quem vai decidir? O médico não pode perguntar para o paciente: o senhor deseja fazer um procedimento de uma arteriografia cerebral? Não, quem vai decidir é a família. Chama o irmão, filho, pai, e aí a pessoa vai dar a sua autorização para o procedimento que será realizado, que tem um risco. Mas aquele indivíduo, ele não tem o poder de decidir naquele momento.
Agora, deixa eu aproveitar que você está falando isso, Homero, e nós sabemos que você é um profissional da saúde, você é um médico, etc. Tal. Conta uma coisa para a gente, Homero. Quando um profissional da saúde, um médico, um enfermeiro, um anestesista, alguém que está dando uma assistência para um paciente, está agindo em relação a esse paciente, está tratando esse paciente, está agindo profissionalmente ou agindo por caridade?
Não, o princípio é profissional. Ele pode, dentro desse princípio profissional, que é uma obrigação do atendimento, né? Num processo onde necessita do ato médico, do ato do enfermeiro ou do outro profissional da saúde, ele está fazendo profissionalmente. Então, uhum, ali ele não está praticando a caridade. Agora, se ele fizer esse ato com amor, com uma abnegação a mais, se ele fizer para ele aquilo que ele gostaria que estivesse no lugar dele sendo feito, com respeito, com dedicação, ele logicamente está fazendo um ato caridoso, mas profissional em primeiro lugar, porque ele está recebendo por aquele procedimento que está sendo realizado.
Perfeito. Bom, são 8 horas e 47 minutos. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca fica lá na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone da Superbanca, 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como é a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Por que só a caridade salva? Essa é a pergunta tema de hoje. Estamos recebendo aqui com muito carinho, você viu agora falando aqui com a gente, o Dr. Homero de Castro Neves, que é atuante tarefeiro lá do Lar Bom Repouso de São Caetano do Sul, e está falando hoje para a gente sobre esse tema tão importante que é a caridade. Bom, Homero, eu queria fazer agora ir para os nossos destaques da semana. Essa semana tem um destaque interessante, porque a revista Isto É Dinheiro, publicou agora, no dia 26 de maio, uma reportagem muito interessante sobre empresários do mundo todo que estão doando as suas fortunas para a caridade. alguns inclusive doando 60%, outros 99% da fortuna e tal. Alguns comprometem a doar quase toda a fortuna para instituições e atividades de benemerência. E aí a gente vai lendo a reportagem, você fica com uma sensação assim de que, será que eles vão fazer isso mesmo, né? Será que vão doar mesmo? E o interessante é que já estão doando, não é que vão doar, tem alguns que estão comprometidos, né? Ainda vou doar durante a minha vida, mas outros já estão fazendo isso. Pergunta que a gente faz para você agora, né? Seria um movimento passageiro isso, ou é algo que mostra uma mudança de percepção das pessoas quanto à importância da prática da caridade?
É difícil responder por nós não conhecermos as pessoas que estão fazendo. Nós não temos o entendimento do que move uma atitude dessa. Mas o que dá para compreender que a filantropia nesses países desenvolvidos, pela quantidade enorme de recursos financeiros que amealharam, como por exemplo o Bill Gates, né? Ele tem uma necessidade de fazer o bem. Pois o recurso que ele conseguiu amealhar durante a sua vida é algo estratosférico. Então, mesmo que ele divida ali pela metade os seus bens, ele continua sendo estratosfericamente rico. E ao mesmo tempo, ele, com essa doação, ele está praticando bem pela sua fundação e pelo desenvolvimento e pesquisa de enfermidades graves, como assim se procede. Então eu acho que é um ato, é uma atitude de desses que são hoje os grandes milionários do planeta, né? Não posso nem milionário, porque milionário hoje o Brasil está cheio, né?
Está parecendo um monte.
Pelos desvios que nós estamos vendo. Mas são pessoas que amealharam pelo trabalho, pela dedicação, pela sua competência e estão doando recursos para uma modificação universal das pessoas, através de pesquisas, de atendimento e de filantropia. Uhum. Eu acho que é um movimento, sim, um movimento para o bem dessas pessoas que estão imbuídas pelo sofrimento que estão vendo ao seu redor, uhum, e pela necessidade da transformação do planeta. É um movimento positivo,
positivo, né?
É cristão, né? De dedicação. Agora, o sentimento nós não podemos saber, mas a atitude é uma atitude caridosa.
Agora, o Mário pegou bem essa questão. A gente não consegue identificar o que está por trás, né? O sentimento da pessoa, né? Tudo leva a crer que seja um sentimento puro, né, Homero? Tudo leva a crer, né? Porque é uma atitude espontânea, né? Ninguém está obrigando a pessoa a fazer, né? Isso me parece uma atitude muito bonita do ponto de vista humanitário também, não é, Mário?
Não, sem dúvida. É uma atitude louvável, que está sob a chancela do bem, não há dúvida, uhum, nenhuma. Agora, se nós vamos catalogar isso como caridade ou não, eu acho que aí precisa caminhar pela abordagem do Homero, né?
Uhum.
Nós precisamos entender qual a motivação que a pessoa tem, né? Essas grandes fundações, essas pessoas muito ricas, né? Elas normalmente elegem um campo de atuação e passam a se dedicar àquilo, né? E não é só no exterior, não. Aqui no Brasil nós temos a Fundação Roberto Marinho, nós temos a Fundação Jorge Lema.
Fundação Cirela, Fundação Cirela.
A Fundação Cirela, temos a Fundação Salvador Arena aqui na nossa região. Temos a Ayrton Senna, que se dedica à educação muito, não é? Quer dizer que são iniciativas extremamente louváveis, principalmente quando essas iniciativas optam por uma causa que venha trazer um benefício social. Aliás, no campo da educação, por exemplo, hoje, os grandes progressos na área da educação básica no Brasil estão se processando muito mais por iniciativas dessas fundações que vão ensinar, vão aparelhar as escolas, vão trazer métodos, do que muitas vezes pelas políticas governamentais, por incrível que pareça. Então não há como a gente dizer que não seja uma coisa boa. Principalmente quando a pessoa abre mão do seu patrimônio e dedica um patrimônio pessoal para esse tipo de coisa. Agora, nós não podemos menosprezar, ou menosprezar não é a palavra correta, subestimar, talvez seja melhor a gente dizendo, as pequenas atitudes. Nós não podemos subestimar aquela pessoa que encontra andando na rua um documento de alguém que perdeu aquele documento na rua e vai atrás para saber de quem é aquele documento e vai devolver aquele documento para aquela pessoa, né? Nós não podemos subestimar aquela pessoa que está numa condução, está dentro de um transporte público
e nota a presença de uma pessoa de idade que está com dificuldade para se locomover, e aquela pessoa lá, num gesto, porque sentiu a dificuldade daquela pessoa, vai lá e ajuda aquela pessoa, né? Eu gostaria, a hora que fosse próprio, Turíbio, que você me abre um espaço, para relatar mais uma vez aqui ao vivo o exemplo de um grande espírita nosso já desencarnado, o que, que ele fazia nesse sentido.
Uai, faça agora, por favor.
Então, não sei se o Homero conheceu, eu me refiro aqui a um grande amigo nosso já desencarnado, ao Joaquim Alves, é muito conhecido como Jô. O Jô profissionalmente trabalhava como artista de capas de livros e de promoções comerciais. E por muito tempo, exatamente pelo carinho que ele tinha, era a ele que o Chico Xavier pedia para desenhar as capas dos livros dele, porque ele fazia aquilo com muito carinho, ele punha uma vibração de amor muito grande naquilo que ele fazia. Ele vivia sozinho, ele era uma pessoa solitária, não tinha parentes, já tinha, infelizmente, uma boa parte dos parentes diretos já desencarnados. E ele tinha uma iniciativa de que algumas vezes por semana, ele levantava às 4 horas da manhã, antes de ir para o trabalho dele, e ia para a rodoviária de São Paulo, lá naquela região antiga, onde era a praça, onde é hoje a Sala São Paulo, né? Aquela região ali, na rodoviária, né?
Na Estação da Luz, né?
É, Júlio Prestes. Né? O que, que ele fazia lá das 5 horas da manhã que ele chegava lá, 4 e meia, até 7 horas, hora que ele tinha que ir para o trabalho? Ele ficava ali andando, vendo os ônibus que chegavam principalmente do norte e do nordeste, daqueles imigrantes que vinham com sacos de roupas e um monte de filhos, né? E chegavam, não sabiam o que fazer, não sabiam para onde iam, não sabiam como se locomover, não sabiam como controlar aquelas crianças, e ele ficava ajudando aquelas pessoas. Uma iniciativa assim, várias vezes por semana. E ele conta que mais de uma vez aconteceu de aquelas famílias que chegaram com vários filhos e com toda aquela tralha que eles traziam juntos, e ele ajudava a pôr num táxi, eu orientava aquela pessoa, né? Que às vezes uma daquelas famílias dava um jeitinho e largava uma criança na mão dele e sumia. Então, tanto que a instituição beneficente Nosso Lar, que está aqui na Climação, não é? No início, ela acolhia crianças que o João levava para lá, que ele recebia ali de pessoas que não queriam uma criança que estava... Então, veja, quanto bem que uma criatura sozinha sentiu no coração uma maneira de ajudar e queria fazer isso. Quer dizer, não era uma fundação, ele era pobre, né? E não era uma fundação que tinha dinheiro para tudo aquilo, o maior tinha dinheiro para pagar um táxi para aquele imigrante que chegava, mas de coração ele ia, e vários anos ele fez isso, né? Então você veja, é um exemplo real de como é que muitas vezes uma caridade de alguém que sentiu uma necessidade, que tem uma atitude, que pode ser útil, né? Nós não podemos subestimar essa caridade que está ao alcance de todos nós, todos os dias, todos os momentos.
8h57, Clarissa, você queria fazer um comentário? Aproveita e conta pra gente como é que estão as redes sociais.
Turíbio, antes queria fazer um comentário. A gente não pode esquecer também a caridade dentro de casa, né? A situação que às vezes a vida coloca, que coloca um parente difícil, um pai, uma mãe, e a gente muitas vezes tem que deixar a nossa vida um pouco de lado para se dedicar a esse parente, deixar de viajar, deixar de aproveitar o que a vida tem para oferecer. E muitas vezes a gente se pergunta, por que Deus? Por que eu tenho essa situação? E é uma oportunidade maravilhosa de praticar a caridade. É uma oportunidade maravilhosa de buscar a evolução, de buscar o crescimento. A vida nos coloca nessas situações justamente para isso, para que a gente evolua. E quando a gente entende que dentro de casa tem uma possibilidade de praticar a caridade e buscamos ter paciência, resignação com aquele parente, auxiliando da maneira que está ao nosso alcance, a gente com certeza entende a mensagem do Cristo e evolui, compreende a proposta que ele nos apresenta. Essa caridade também é uma oportunidade muito grande. Então a gente fala, não temos tempo de fazer grandes obras, de abraçar grandes causas, mas de repente o que a gente precisa está dentro da nossa própria casa, né? E também, né, vamos comentar aqui agora das pessoas que estão conectadas, mandar um abraço para a nossa ouvinte Renata Zampoli, Suzy Santos, Rodolfo Temer e Leila Velar.
Muito bem, está aí, 8h58, nós estamos falando aqui ao vivo hoje sobre caridade, a nossa pergunta tema, né? porque só a caridade salva, né? Estamos recebendo aqui com muito carinho o Dr. Homero de Castro Neves, que está falando desse tema tão importante para a gente. Nós vamos ter que fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, porque o Mano Dim vai fazer as inserções comerciais, mas eu quero lembrar você que você pode ligar para a gente. São várias formas de você nos contatar. 44-35-90-20 é o nosso telefone fixo. 997-666-555 é o telefone celular, inclusive para você mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Pode acessar a nossa página no Facebook, Programa SBN. Ou você nos assiste pelo Facebook Live, como vocês estão fazendo agora aqui pelas nossas câmeras aqui no estúdio, que nós estamos lá no Rádio ABC 1570, você entra lá na página da Rádio ABC e nos assiste em tempo real e pode deixar ali seu post também, fazer o seu comentário por ali também, que a Clarissa está acompanhando por aqui e curtindo, respondendo para todo mundo aqui. Nós vamos deixar uma pergunta para o Homero, para ele responder no nosso retorno. Homero, tem uma frase de Jesus que é muito interessante, é uma expressão, quando Jesus disse aos apóstolos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. O que é que Jesus quis dizer com isso, hein, Homero? Você vai responder já já para a gente, quando nós retornarmos aqui, ok? Então, você que está aí no mundo da emissora, nós vamos voltar já já.
ABC!
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível.
Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC. 4435-9000.
Super Sábado Show!
Olá, amigos da Rádio ABC 1570. Não percam todos os sábados às 15 horas, programa Super Sábado Show. Comigo, Vieira Filho, te espero.
A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é a maior competição de estudantes no Brasil. E este ano está ainda maior. Agora, os alunos das escolas particulares também participam da OBMEP, que está unindo todas as escolas do país para descobrir novos talentos e melhorar o ensino da matemática. A prova da primeira fase está chegando, dia 6 de junho, terça-feira, em todas as escolas inscritas. Saiba mais em obmep.org.br. Alunos, participem. Ministério da Educação, Governo Federal.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, 5 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Estamos entrando agora na nossa segunda hora. Bom, saiu aqui o ganhador, né, da primeira hora de hoje do livro. Aliás, a ganhadora da primeira hora de hoje é a Maria Dirce, do Jardim Pinheiro de São Bernardo. Parabéns, Maria Dirce, você ganhou o livro aqui da primeira hora de hoje. Pode retirá-lo lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André, São Paulo. Quero lembrar também que sábado que vem estará conosco aqui o nosso companheiro Manolo Quesada com uma outra pergunta tema: a felicidade é possível no mundo atual? E hoje está com a gente aqui o nosso querido Homero de Castro Neves, que é da Instituição Assistencial Espírita Lar Bom Repouso de São Caetano, falando sobre essa pergunta tema: por que que sua caridade salva? Homero, eu tinha deixado uma pergunta para você que era exatamente essa: o que que Jesus quis dizer com a expressão "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim"? O que que ele quis dizer com isso, hein?
Antes, vamos voltar só àquele assunto da filantropia?
Sim.
Porque isso está no Evangelho.
Ah, então conta pra gente aí.
Da passagem do Cristo na casa de Zaqueu.
Perfeito. Zaqueu, conta pra gente.
Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos, e Jesus, quando passa e entra em Jericó, né? Isso está no capítulo 16º, não pode-se servir a Deus e a Mamom. E ele passa e pede para Zaqueu descer, que ele iria se hospedar na casa de Zaqueu. E aquilo causou uma comoção entre as pessoas, porque Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, que se enriquecia com o dinheiro aonde ele recolhia. Uhum. E Jesus, chegando à casa de Zaqueu, fez essa a que inquiriu, assim, de uma maneira, e Zaqueu lhe disse: qual foi a resposta dele? Eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe retribuo em 4. Sobre o que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação. Então é um exemplo, né, que a gente pode aqui fazer uma figuração sobre essas pessoas que têm um enriquecimento, né, de uma maneira natural, né, não vamos dizer que seja, e aí depois passa a ser filantropo com as pessoas e recolhendo esse tipo de atividade.
Deixa eu aproveitar, Humberto, se você me permitir, claro. Só para esclarecer para o nosso ouvinte que está ligando agora, está chegando agora, está entrando agora no Facebook Live, é que agora há pouco a gente fez um comentário aqui sobre uma reportagem que saiu agora, né, dessa semana da revista Isto é Dinheiro, de uma série de empresários que são bastante afortunados e estão se dedicando a repartir as suas fortunas, a doar uma parte delas para as pessoas no intuito da caridade, né? Foi por isso que o Homero está lembrando aqui da filantropia. Mas, Homero, então agora responda para a gente aqui, o que é que Jesus quis dizer com aquela expressão, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim? O que é que ele quis dizer com isso?
Então, essa colocação nós fizemos no começo do programa também, que é, na casa do meu Pai há muitas moradas. E nós temos que lembrar aquilo que nós aqui dissemos, da existência de milhares de planetas como o nosso, né, dentro do universo, sendo Jesus Cristo o governador, o idealizador, né, que projetou esse planeta, desenvolveu e veio dar a sua mensagem há 2000 anos atrás. Então ele é o nosso irmão maior, aquele que nos liga a Deus, e é através dessa frase que ele nos deixou, que é a sua norma, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, e fazer ao próximo aquilo que quererias. Então, é só através desse caminho, nessa sublimação de sentimento, de atitude e de modificação interior, é que nós vamos chegar ao Pai. Então, por isso que ele é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é exatamente a caridade que promove essa elevação e chegarmos a esse ponto de sublimação espiritual.
Homero, você está falando da caridade, etc. A gente não pode deixar de citar aqui, você está ligado à instituição assistencial espírita Lar Bom Repouso, lá de São Caetano. Conta para a gente um pouquinho sobre as atividades do Lar Bom Repouso, porque a gente sabe que é uma atividade muito bonita, muito filantrópica. Conta para a gente da essência da atividade de lá.
É, nesse 23 de maio, agora, próximo passado, a casa completou 43 anos de existência.
43 anos.
De existência e de fundação. Nesse período, já houve a passagem de mais de 35 mil hóspedes da casa, como assim nós o chamamos.
Só fizer, 35 mil pessoas passaram por atendimento. 35 mil.
Mais de 35 mil pessoas. A casa funciona integralmente, quer dizer, todos os dias do ano, não fecha para nenhuma atividade, 24 horas por dia, né? Hoje estamos com 110, em média, hóspedes que se utilizam da casa diariamente, e ela foi fundada nesse período por um grupo espírita, que era do irmão Itália, onde o presidente era o José Carlos Corsi e a Margherita Biasi Corsi, eles foram os fundadores, e constituíram essa instituição para recolher aqueles que se encontravam na rua. Então é uma casa de morador de rua, né? Então nós recebemos diariamente, né, das pessoas que acompanham e levam, ou muitas vezes voluntariamente eles se aproximam do lar e damos a assistência médica, assistência no sentido da alimentação, no sentido do cuidado, do banho, da fome, da necessidade dessa pessoa. E é um projeto que foi elaborado no plano espiritual, né, como agora temos essa mensagem, em 1798, né, Albert Schweitzer, desencarnado na época, junto com a nossa irmã Margherita e José, combinaram de, numa próxima reencarnação, fazer uma instituição, que era um objetivo de Schweitzer, de acolher moradores de rua. E aí Schweitzer, quando desencarnou em 65, procurou os dois irmãos que se encontravam em São Caetano, e num processo de aprovação de Dr. Bezerra de Menezes e de Albert Schweitzer, fizeram um projeto desse processo espiritual que ali existe, né, como se fosse um posto de luz nesse mundo de trevas em que vivemos. E ali foi feito esse trabalho amoroso, caridoso, né, de uma doação econômica, né, desses dois, né, José Carlos Corsi e Margherita Biasi Corsi, que construíram essa instituição e dão esse suporte a essas pessoas na cidade de São Caetano. Então é um trabalho de caridade do Lar Bom Repouso.
Que coisa
linda. Nós apenas trabalhamos na casa, mas quem pratica lá a caridade é a instituição.
Que coisa linda, 43 anos, parabéns, João Mero, pelo trabalho que vocês desenvolvem lá, né? A gente tem contato.
Nosso agradecimento aos dois que já estão no plano espiritual, né?
Pois é, um foi faz um ano e meio, dois anos, e a outra foi agora, né?
Um ano e agora faz um mês.
Se encontraram de novo, né? Eles queriam se encontrar, deve estar trabalhando lá em cima, arquitetando alguma coisa lá junto com o Albert Schweitzer.
Trabalhou conosco aqui já.
Deve estar aqui.
Doutor Américo, eu fiquei muito curioso com o relato que você colocou de um plano espiritual se organizar para que aqui na Terra uma entidade prestasse esse socorro às pessoas necessitadas. O senhor falou de um número que é espantoso, 35 mil pessoas.
35 mil.
Já passaram pela
instituição.
Já passaram pela instituição. Eu queria saber o seguinte, como essa instituição está firmada aqui na Terra, como é que se mantém e como o ouvinte pode ajudar a instituição?
Ela se mantém através dos seus recursos de captação de recursos, através de alguns convênios de solidariedade com o município, o Estado e a União, que representa em torno de 30% daquele montante que se tem de custo, e através dos trabalhos dos irmãos que ali estão como voluntários, fazendo com que consigam ter a captação de recursos suficiente. Mas normalmente se pode ajudar a instituição através de doações econômicas, de outros congêneres, dentro da onde ela se localiza, tá? Alameda Caçaquera, 227, São Caetano do Sul, bairro Barcelona.
Aliás, uma sugestão, né? Quando você estiver passando por perto lá, você, nosso ouvinte aí que está nos acompanhando, dá uma paradinha lá para conhecer a instituição. Uma instituição muito, muito, muito acolhedora.
Outro mecanismo de contato é a Rádio Síntese.
Pois,
né?
Tem uma rádio web, né?
É uma rádio web, Síntese, que é muito facinho, é só de dizer www.radiosíntese. Você já entra dentro da programação. Ali você vai ter o site da instituição, né, a colocação do site, e ali os meios de colaboração, inclusive, pelo site e pela rádio.
E, aliás, né, aqui não tem nenhum caráter de fazer concorrência com a gente aqui, porque não tem nada a ver com a gente. A Rádio Síntese não é uma rádio comercial, não tem nessa característica, é uma rádio eminentemente espírita, né?
E já vi um contato de vocês anteriormente, que já fizeram o programa.
Esse programa já foi lá, inclusive.
Já foi dentro, né? Da Rádio Síntese, junto com o José Carlos, né? Por alguns anos. Nos deu essa felicidade dessa parceria.
Nos acolheu lá muito, muito tempo.
Muito tempo.
9 horas e 15 minutos, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semenda Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, a Mega Livros e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Estamos aqui falando sobre caridade. Por que só a caridade salva? É a nossa pergunta tema de hoje. Liga para cá, 4435-9020, 997-666-555, é o telefone celular, inclusive para você mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Curte a nossa página, Programa SBN, lá no Facebook, ou nos acompanha pelo Facebook Live, Rádio ABC 1570. Você nos acompanha e faz lá o seu post, o seu comentário. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais, hein?
Felipe, eu queria mandar um abraço para os nossos ouvintes. Mário José Pereira, que está nos ouvindo da cidade de Álvares Machado, extremo oeste de São Paulo. A Andréia Campos, o Florival Vieira, Cido Reis, Carla Bolzan, Flávia Carene, Amanda Araújo, Márcia Garcia, Marina Funari, Grácia Freitas e o Alvino Silva, que está nos ouvindo de Edgar Melo, município de Itanhomi, Minas Gerais.
Que beleza, muito obrigado. Estamos aí com o extremo oeste de São Paulo, Minas Gerais. Obrigado por vocês estarem na nossa audiência, aqui nos prestigiando e dando a oportunidade da gente estar com você também nesta manhã de sábado muito bonita aqui, com esse tema também igualmente muito bacana, né? Por que só a caridade salva, que é a pergunta tema de hoje, né? Homero, como é que a prática da caridade pode auxiliar aquela pessoa que pratica a caridade?
Todo sentimento, pensamento ou atitude de bem para o próximo, é como disse aqui a nossa irmã,
a Clarissa.
Clarissa. Tem um retorno. Por quê? Porque você, ao fazer o bem, há aproximação de espíritos benevolentes que muitas vezes induziram a você ao sentimento, ao pensamento ou à atitude do bem. Então, ao praticar o bem, você tem também um atendimento espiritual naquele momento. E isso nos leva, muitas vezes, a dar um sentimento de gratificação. Você se sente de uma maneira, uma sensação de bem-estar, de ter praticado aquela atitude. E isso vai promovendo, à medida em que você se acostuma, porque muitas vezes nós começamos a fazer o bem como uma obrigação sua, interna, e você tem muita dificuldade de praticar o bem, você não está acostumado a fazer o bem. Então, à medida que você começa a praticar o bem cotidianamente, em cada atitude da sua vida, você vai se acostumando a ter atitudes corretas, benevolentes e de compaixão para o próximo. Isso ele vai, você vai interiorizando dentro de você, né, esse sentimento e vai modificando as suas percepções em relação ao outro. Isso é um processo de depuração sua à medida em que você pratica o bem. Uhum. Mesmo que você inicie, como eu aqui disse, pela barganha, baseado dentro do seu egoísmo, sem nenhum sentimento de caridade ou de beneficência ou de compaixão, mas pelo esforço pessoal que você vai praticando, você vai se modificando à medida que esse ato passa a ser natural dentro de você a cada dia da sua vida. Então você vai melhorando, você vai se depurando daqueles costumes que você tinha, como é que foi dito, né? Pela falta que você tem, muitas vezes, da indulgência, da compaixão, do respeito ao próximo, você vai se modificando. Então é um processo natural da sua evolução você praticar o bem, você praticar um ato caridoso.
9:19, Hélio,
Fernando. É um hábito, né? É um hábito, Hélio, que a pessoa tem que adquirir. É um hábito que ela tem que adquirir. Esse hábito ela vai ser adquirido. No livro dos Espíritos tem uma pergunta. Kardec pergunta para os Espíritos, quem tem mais mérito? Aquele que faz isso de uma forma assim natural ou aquele que faz um esforço para poder praticar a caridade? Ele diz que o mérito é idêntico para ambos, porque quem faz o esforço, quem não faz esforço é porque já fez no passado e já adquiriu esse hábito, já se tornou um hábito para ele, né? Natural para ele já. E o outro está em processo de modificação. Porque é impressionante como que, nem seria a palavra correta, mas é interessante você notar que toda vez que você vai fazendo bem, te dá um prazer tão grande, a pessoa fica tão feliz que a tendência dela é repetir. Então esse caminho é um caminho muito rápido do bem. A pessoa, ela pratica uma vez, ela vê, ela fica feliz, ela se sente bem, e ela vai se ela fazer, ela vai, logo ela está fazendo isso naturalmente, sem perceber, porque tem que ser uma atitude natural, porque é uma atitude mais inteligente do que... Porque o mal não é uma atitude, vamos dizer assim, entre aspas, uma atitude meia burra, né? Uhum. Uma palavra muito forte assim, o mal é meio burro, porque você bate no muro, você bate de frente, você dá murro em ponta de faca. Você vai angariando uma série de contratempos e a tua vida vai ficando ruim quando você pratica o mal. E quando você pratica o bem, a sua vida vai ficando boa. Então é inteligente você praticar o bem, então é meio natural que você vai praticando, vai criando um hábito que você vê está fazendo naturalmente. Né?
Turíbio, essa questão de praticar, Fernando, o bem me chama muito a atenção a ideia de por que a caridade salva, por que só a caridade salva. E muitas vezes nossos irmãos, né, evangélicos utilizam, obviamente, a questão só Jesus salva, e eles têm toda a razão, porque Jesus é a caridade em ação constantemente. O que é que ele vem ensinar? O perdão, amar o próximo, ajudar o nosso irmão. Então, se eu aceito Jesus, tá? A compreensão é essa. Aceitar Jesus é não simplesmente aceitar como Salvador e ficar de mãos abanando. É aceitar e fazer assim: bom, agora eu tenho que agir como Ele. É claro que nós estamos ainda muito pequeninos, estamos crescendo, como o Dr. Homero colocou muito bem aqui. Há que se começar. Jesus já está lá num outro patamar, mas para a gente chegar até Ele, e a gente vai chegar, óbvio que não nesta encarnação, mas a gente precisa começar a dar os primeiros passos. Nem que esses primeiros passos sejam de uma forma egoística, mas ajudando o outro, colaborando, perdoando, se esforçando a ser bom. Então, quando se fala que só a caridade salva e só Jesus salva, é a mesma coisa, porque Jesus é a caridade em ação, é o amor em ação.
Bom, são 9:23, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos lá? Vou começar com a Clarissa aqui. Clarissa, Qual que é a importância de se ensinar as crianças, os filhos, a fazerem a caridade desde cedo?
Turiba, essa é a melhor educação que os pais podem oferecer para os filhos, a educação moral, né? A educação de acordo com Jesus. A importância é que, com certeza, eles serão mais felizes e terão um caminho muito bom pela frente.
Homero, aproveitando aí a sua expertise, a sua experiência na área da medicina, né? Profissionalmente, né? Existem benefícios para a saúde que podem estar relacionados à prática da caridade?
Existem, inclusive, vários livros escritos que amar faz bem. Né, são inclusive de um cardiologista famoso em São Paulo, não vou lembrar o nome dele agora, Marco Aurélio, não me lembro o sobrenome dele. E existem trabalhos científicos que comprovam que a atitude de você fazer o bem, de você amar o próximo, de você orar para alguém costumeiramente ou com hábito, você tem o retorno da mesma energia que você proferiu. Uhum. Porque tudo é energia no universo. Se você emite energia do bem, o pensamento, ele retorna a você. Se você emite um pensamento maldoso, ou cruel, ou que não seja cristão, ele também vai retornar a você. Então, tudo que você emite de você, quer seja sentimento, pensamento ou uma atitude em relação ao próximo, ela retorna para você e lhe dá uma sensação de bem-estar e modifica, muitas vezes, o seu todo estado de saúde mental, física e emocional.
Hélio, o que caracteriza os espíritas chamados de imperfeitos por Allan Kardec, lá no Livro dos Médiuns?
O conhecimento que ele passa a ter, que você passa a ter do que é necessário para ser feliz, e para que você possa cumprir, né, com as suas finalidades da sua reencarnação aqui na Terra, e você ter o conhecimento, mas ainda não pratica esses conhecimentos.
No Kardec fala também que eles consideram a caridade só uma bela máxima, né?
Você não pratica. Você não pratica. Você tem conhecimento, você sabe que precisa, que é o que tem que ser feito, mas é uma fase, viu? Uma fase natural no processo de mudança. O processo de mudança, ele é assim. Primeiro você adquire o conhecimento, depois é que você passe esse conhecimento para as ações, né?
Fernando, de que forma a prática da caridade nos proporciona a remuneração espiritual, se o espírito não necessita de recursos materiais?
Mas eu quito meus débitos anteriores. Todo bem que eu faço, eu anulo o mal que eu fiz no meu passado. É nisso.
Suzete, está chegando aqui no estúdio e já vai responder aqui uma perguntinha aqui também do Jogo Rápido. Quando ajudamos uma pessoa de má índole, mau caráter, esse ato tem valor como caridade?
Tudo depende da nossa intenção, né? A gente sempre deve estar disposto a ajudar o nosso próximo, independente de quem seja esse próximo. Essa que é a mensagem de Jesus. Uhum. Então, se a minha intenção é ajudar, aquilo que hoje, de repente, não fique fixado e a pessoa não absorva aquilo de forma positiva, aquilo pode ficar guardado dentro dele para que futuramente aquela semente nasça. É, o nosso papel é semear sempre o bem, independente de quem seja. Então é sempre válido se a nossa intenção é positiva.
Muito bem. Clarissa, por que as casas espíritas falam tanto em caridade?
A gente está comentando aqui, né, Felipe? Porque fora da caridade não há salvação, no sentido de não há progresso, não há entendimento da proposta que Jesus nos trouxe para nos aproximarmos de Deus.
Homero, qual que é a relação que o Allan Kardec estabelece entre caridade e felicidade lá no livro O Que é o Espiritismo?
Aquilo que nós acabamos de explicar, né? Toda atitude em relação, atitude, pensamento, sentimento no bem, ele promove o bem, ele expande esse bem àqueles que estão à sua volta. Então, e isso retorna a você. Então, à medida em que você se habitua a ser honesto, a você respeitar o próximo, a você ajudar as pessoas, como aqui foi dito, como pelo Hélio, no sentido de ajudar no seu crescimento, no seu desenvolvimento, sofrer pelo outro e sentir a sua dor e participar com uma ajuda do seu processo de sofrimento, e você vai sentir esse retorno de amor que você deu, né? A caridade, ela não necessita ter o amor, ela necessita da atitude, do pensamento e do sentimento. Se você, no seu desenvolvimento, você incorpora o sentimento do afeto, do amor, da abnegação, você vai num processo maior de evolução e de entendimento, e de recebimento também das benesses do Pai. Mas não há necessidade. Eu sempre digo isso. Às vezes a pessoa tem dificuldade de fazer o bem porque diz, eu não sinto, eu sou indiferente, eu não percebo a dor do outro, eu não percebo, eu inclusive não me importo com aquilo que acontece. Eu acho que isso não inviabiliza a você praticar o bem. Claro. Você pode, mesmo não tendo sentimento interior de amor ao próximo, mas o princípio é a atitude. À medida que a atitude, você se move pela atitude do bem, você devagarinho vai adquirir sentimentos, pensamentos de amor ao próximo. É um processo inverso. É, porque como essa, o princípio da caridade é o amor ao próximo, concordo, mas se você não pratica o bem antes, às vezes você não consegue desenvolver esse amor, essa compaixão, esse sentimento. Você tem que primeiro praticar, se exercitar, forçar. Por isso que é muito mais fácil fazer o mal do que fazer o bem. Fazer o bem exige um esforço contínuo no seu conteúdo dos seus defeitos, dos seus hábitos, mudar hábitos seus que você hoje tem, para você abrir um espaço dentro do seu dia para você fazer o bem. Então isso é um esforço pessoal. Então ninguém vai ao Pai sem um esforço, sem uma reforma de sentimentos, de pensamentos e de atitudes. Então fazer o bem custa, sim. Custa para aquele, como nós nos encontramos, num estado de egoísmo, onde a gente vive exclusivamente a vida material.
Hélio, se as pessoas sabem que a caridade faz bem para elas, por que que ainda há aquelas que relutam em praticar a caridade?
Por falta de hábito. Falta de hábito, como o Romero falou agora há pouco, porque exige um certo esforço. Porque essa pessoa vai ter que se modificar na atitude dela. Então, esse esforço... nem todos estão dispostos a fazer, ou porque não sabem como fazer, ou porque não estão ainda dispostos a isso, ainda não sentiram. Mas assim que fizerem, certamente repetirão.
Fernando, por mais que a gente busque a caridade, por que que ainda passamos por tantas dificuldades? É a última pergunta do jogo rápido de hoje.
Porque faz parte as dificuldades para nos impulsionar a desenvolver a caridade, que lembrando que caridade também é indulgência, é perdão e benevolência. Então esses são os quesitos que Jesus compreende como caridade.
Nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, mas vou deixar a pergunta para o Homero. Homero, o que que ocorre com aqueles que ainda não conseguem amar verdadeiramente o seu próximo? Você vai responder já já, porque agora Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais. Nós vamos voltar já já, inclusive falando aqui da relação dos nossos ouvintes que estão aí nos acompanhando pelo Facebook. Você nos acompanha no Rádio ABC 1570, no Live, no Facebook Live, com as imagens aqui do estúdio. Ou no aplicativo, no app da Rádio ABC, ou mesmo nas ondas 1570 da rádio. Voltamos já já.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Agora você pode ter médicos particulares à sua disposição sem pesar no seu bolso. Estamos falando da Medicina Popular Unidade Carijós em Santo André, Rua Carijós, 1543, na Vila Linda. Médicos especializados em diversas áreas como cardiologia, urologia, ortopedia, oftalmologia, pediatria, ginecologia e muito mais. Contamos com mais de 20 profissionais capacitados para atender você.
você e sua família. Venha nos conhecer. Ligue 4902-6191. 4902-6191. Na Medicina Popular, você agenda exames de laboratório e imagens a preços populares. Afinal, somos Medicina Popular. Agora em parceria com a Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas da região do Grande ABC. Saúde feita para você.
Para você ligado na ABC, não perca todo sábado o programa Evandro Musical Show, das 11 ao meio-dia, com muita música, esporte, notícia e entrevista. E é claro, sempre falando dos bailes do Corinthians e Santo André. Se liga no Vandão, é show, é sábado, 11 da manhã, aqui na nossa querida Rádio ABC. Até lá!
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Bom dia!
Com mais alegria!
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 36 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos com a pergunta tema: por que só a caridade salva? Estamos recebendo aqui com muito carinho o Dr. Homero de Castro Neves, o nosso convidado de hoje, que é atuante tarefeiro da Instituição Assistencial Espírita Lar Bom Repouso de São Caetano do Sul. Quero lembrar você que sábado que vem estará conosco aqui o nosso companheiro Manolo Quesada com o tema A Felicidade é Possível no Mundo Atual. Esse é o tema de sábado que vem. E um abraço muito carinhoso que a equipe aqui do Semeando a Boa Nova está mandando aqui para o nosso companheiro aqui, o nosso querido Edson Lorenzini, que hoje está fazendo mais um aniversário, né? E ele é componente da nossa equipe também, só que não está aqui com a gente, ele é componente remoto, né?
É, enfim, levar um bolo lá para ele lá, né? Acho que ele não vamos fazer, de menos fazer isso, levar um bolinho.
Um bolo virtual, vai para ele agora um virtual, né? Depois ele dá o bolo concreto para a gente comer, né?
O bom do bolo virtual é que não engorda,
né? Pois é, então, esse é o mais fácil, né? 9h37, nós estamos aqui com o Homero, então, respondendo para a gente sobre caridade. Homero, queria deixar uma pergunta para você. O que que ocorre com aqueles que ainda não conseguem amar verdadeiramente o seu próximo?
Ele vai num processo de evolução. Então, essa é uma se existe uma dica do programa, essa dica é da caridade. Se ele ainda não tem um sentimento de benevolência, de piedade, de amor, de compaixão ao próximo, ele que pratique o ato de bem-querência ao próximo, ele devagarinho vai desenvolver esse sentimento para com as pessoas com quem ele convive. Se ele não tem esse sentimento com a família, então ele também tem que fazer o mesmo papel, né? A Clarissa disse aqui que a caridade começa no lar, né? Não vou contradizê-la, que é exatamente isso, mas aqueles que, com quem nós devemos atender, que está lá no quarto mandamento, honrar vosso pai e vossa mãe, e não é caridade, é dever de assistência aos familiares que você tem. Então, nós podemos até dizer que é caridade, mas não é caridade. Caridade, ele é fora de casa. Dentro de casa, tudo que você faz no sentimento, no pensamento de oração para com a sua família, é uma obrigação que está lá no quarto mandamento. Porque honrar vosso pai e vossa mãe não é simplesmente você se dedicar, mas é você dar assistência integral durante a sua vida toda, até no término da sua passagem. Então vamos lembrar isso, que é muito importante.
Né, perfeito. Thales? Hélio, como é que os espíritos nos intuem, nos ajudam na caridade, o nosso mentor? Qual a relação que existe entre a espiritualidade e nós na questão da caridade?
Então, como nós dissemos já no início do programa, nós temos uma equipe. A nossa reencarnação não é ocasional, não é à toa. Ninguém reencarna assim, por acaso. Existe uma programação. Nessa programação, muita gente trabalha. A equipe reencarnacionista é muito grande, que trabalha nesse processo de reencarnação. Fazemos parte de um grande projeto. Todos que estão aqui fazem parte de um grande projeto. Essa equipe que trabalha nesse projeto, que também tem a parte dos desencarnados, que estão nesse projeto, junto com os encarnados, das outras pessoas com quem nós nos relacionamos, eles ficam torcendo e nos ajudando. Por isso que quando você faz uma prece, alguma coisa, quando você não sabe o que fazer, você acha que tem que fazer alguma coisa, não sabe o que fazer, você faz uma prece, você abre um canal de comunicação tão poderoso que eles começam a te intuir para o que você deve fazer e como você deve fazer. E é impressionante como as pessoas que já fizeram essa experiência, você começa, por exemplo, com uma obra social, como começam a chegar as ajudas. As pessoas começam a chegar, outras pessoas vão se chegando, que são pessoas que faziam parte dessa mesma programação. Você nunca não está sozinho, você começa a perceber que você não está sozinho e que está todo mundo querendo,
todo mundo ajuda.
E te ajudando, querendo que você faça. Portanto, não fique tímido. Se tiver vontade e intuição, faça. Comece a fazer, porque a ajuda vai chegar.
Bom, Clarissa, eu vou fazer uma pergunta para você agora. E depois você já responde e já aproveita e fala para a gente como é que estão as perguntas dos ouvintes aí das redes sociais. Olha, quem pratica a caridade sem sentimentos, aliás, quais são os sentimentos que a criatura deve possuir para praticar a verdadeira caridade?
Turíbio, tem diversas maneiras de abordar essa resposta, mas se a gente fosse resumir, seria o amor ao próximo e o desinteresse pessoal. E quando a gente diz o amor ao próximo, é o que a gente comentou no início do programa. É você olhar o próximo como um semelhante seu. Não de maneira superior a quem você está ajudando. É aquele sentimento de fraternidade. Resumindo, desinteresse pessoal e amor ao próximo, todas as outras qualidades vêm junto. Fraternidade, compaixão, como o Ricardo Leão Neto comentou, se quem pratica caridade deve ter compaixão. Benevolência, compreensão, indulgência. Todos os outros sentimentos estão incluídos, mas sem amor ao próximo e sem desinteresse pessoal no que nós fazemos, não é uma prática da verdadeira caridade. Falar dos ouvintes, exatamente. Bom, mandar um abraço para as nossas ouvintes, Vera Lu e Vandinha, Olívia Santos, Alcione de Quadros, o Wagner, que está nos ouvindo, do Rudi Ramos, lá da Capela do Divino Espírito Santo, né, onde está sendo realizada uma quermesse até o início de julho. Ele até comentou que gostaria de deixar uma mensagem aos jovens. Os filhos que abandonam seus pais não creem no seu próprio futuro, né, que é o que o Homero comentou aqui sobre o dever de honrar o pai e a mãe. E vamos começar pelas perguntas. Homero, a Terezinha de Diadema, ela perguntou se existe alguma relação de outras vidas com ciúme. Ela comentou que o marido é ciumento e acredita que pode ter alguma relação com o passado. De que forma a caridade pode ajudar nessa situação?
O ciúmes é um sentimento do nosso próprio instinto. Ele, à medida em que você tem portador desses ciúmes, pode ter sido da vida passada, mas também pode ser desencadeado por uma insegurança ou por um processo nessa atual encarnação. Alguma situação em que ele vive, em que lhe causa insegurança em relação ao amor dela, ou por uma circunstância que ele vive. Não dá para dizer se é do passado. Agora, é uma imperfeição. Ele deve tentar combater e ela pode ajudá-lo a combater esse sentimento que causa, muito, às vezes, muito sofrimento a ele mesmo, provocando diversas enfermidades que hoje estão comprovadamente ligadas aos ciúmes.
A próxima pergunta, Hélio, é da Nolita Ferraz. O dom de fazer a caridade nos é dado quando nascemos? O exemplo de caridade dos familiares influencia em nossas atitudes?
Influencia bastante, e ele inclusive dá esse modelo para os nossos filhos, né? Através dos nossos hábitos de fazer o bem, que os nossos filhos possam nos imitar aí no futuro. E esse dom da caridade, porque a caridade é o estado natural das pessoas, né? O mundo um dia será totalmente caridoso, porque fazer caridade realmente faz bem para todos, né?
Fernando, a próxima pergunta é do Adalberto de Guaianazes. Ele comenta que quando ele enfrentou um momento difícil, uma pessoa o convidou para morar junto com ele como um ato de amor, de gratidão. Após isso, essa pessoa também passou por um momento difícil e ele apoiou, como uma forma de agradecer, de gratidão. Isso é a caridade? A quem ela é atribuída nesse caso? A quem começou ou quem...
Não importa quem começou, quem terminou. Eu acho que o quê? Um teve o começo, aquela pessoa que recebeu diretamente ajuda, tá? Ficou grata e pôde colaborar num outro momento. Tem uma coisa interessante. Normalmente, quando a gente ajuda uma pessoa, algum momento da vida a gente vai precisar da ajuda. E é muito natural que a ajuda chegue na mão de outra pessoa. No caso do Adalberto, ele pôde colaborar com uma pessoa que já tinha ajudado ele. Mas é muito natural, viu, gente? Se você ajudou uma pessoa e tudo mais, tal, quando você precisar, é natural que essa ajuda chegue na mão de uma outra pessoa. Por quê? É uma corrente, o bem se espalhando para mais pessoas.
Gabriel, a próxima pergunta é do Jair Rodrigues. Inclusive, queria mandar um abraço a ele e a dona Nair, que estão fazendo 46 anos de casado. Parabéns para vocês. Ele pergunta que quando a gente quer o melhor para uma pessoa, mas ela mesma não quer se ajudar, o que a gente faz? A gente continua ajudando? O que a gente faz nessa situação?
Queria desejar um abraço para o Jair, falar que quando nós tentamos ajudar uma pessoa e ela não quer se ajudar, a gente tem que tentar ajudar ela de outras maneiras. Então, apresentar outras portas para ela, levá-la, talvez orientar ela para... para buscar ajuda em outros locais, num centro espírita, em outras instituições, buscar leituras para elas, orientar ela a buscar assistir algumas coisas que talvez ajudem, livros, referências espíritas, alguma coisa que ela vai encontrar um caminho, ela vai assimilar essa ajuda e vai conseguir se ajudar.
É isso aí, nem que seja através de uma prece também, né? Ou como todas essas coisas que você comentou. Não, legal. A próxima pergunta é do Oswaldino, do Jardim Zaira de Mauá, Homero. Ele comenta que ele é da Igreja Católica. Ele cresceu aprendendo que poderíamos fazer promessa para as almas, pedir para as almas. Gostaria de saber se pode continuar fazendo isso, se é bom.
Rezar para as almas, agradecer para os espíritos que se encontram do outro lado, é uma atitude de compaixão, de reciprocidade do bem que se recebeu. Agora, pedir é implorar para algum acontecimento ou alguma proteção, muitas vezes vai causar àquele que já está no plano espiritual e não tenha uma evolução, uma intranquilidade, porque ele não tem a condição espiritual de desenvolvimento para ajudá-la. Então, agradecer, orar, né, louvar aquela pessoa, como diz, usa o termo, né, isso deve ser feito. Agora, requisitar, pedir ajuda para resolver os seus problemas pode causar grandes aflições àqueles que se encontram no plano espiritual pela falta de desenvolvimento que eles têm lá.
Ah, tá. Lembrando quem fez a pergunta, vou me corrigir, é Oswaldina, do Jardim Zaira de Mauá.
Bem, um abração para Oswaldina, obrigado pela audiência. Bom, são 9h47, nós estamos aqui ao vivo na ABC com o Semana Boa Nova. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi Materiais de Construção, 4451-7950, e também da Farmácia Homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Nós estamos falando sobre caridade. Homero, quem pratica caridade sem o sentimento de amor se beneficia de alguma forma desse ato?
Antes de responder, tem uma colocação, acho que eu acho importante. Nós estamos falando de caridade e às vezes dá a impressão que precisamos fazer grandes coisas, né? Há um grande importe ou desembolsar grandes recursos econômicos, como aqui nós dissemos, da filantropia. Nós não podemos esquecer que aquele que dá da sua abundância, ele está fazendo muito menos no sentido de reconhecimento da caridade do que daquele que dá da sua necessidade. É o caso do óbolo da viúva, né? E que Jesus chama os seus discípulos, naqueles que estavam depositando o seu dinheiro no gasofilácio, que era aquele recipiente que recebia o dinheiro, e diz: olha, essa viúva fez a verdadeira caridade, porque ela está dando da sua necessidade e não está dando da sua abundância. Então, só para ter uma ideia, praticar o bem em pequenas iniciativas, em sentimentos e pensamentos, em orações, em pequenas doações para aquele que tem pouco, representa muitas vezes muito mais no sentido de retorno a ele do que aquele que faz da sua abundância, que está sobrando economicamente, então ele divide metade da herança e continua exatamente muito rico. Então, só para lembrar disso, né? Então, da sua indigência tem muito mais valor. Agora, o sentimento que muitas vezes a gente não tem para fazer o bem, que é a compaixão, a benevolência, o sentimento, ele não necessita ser para praticar a caridade. Você pode praticar o bem ao próximo e com essa prática, esse hábito que você vai adotando, você vai desenvolvendo esse sentimento de bem para aquele com quem você quer conviver.
Perfeito. Entrando nessa linha também, o fato de um indivíduo se prestar a sair de si e se colocar em ajuda aos demais, ele é uma ponte de conexão com o plano espiritual.
Sem dúvida. Então, já falamos agora há pouco, né?
Justamente. Então, toda vez que eu me presto ao que ser solidário, o plano espiritual superior fala assim: puxa vida, aquele indivíduo a gente pode contar com ele, porque toda vez que tem uma necessidade, ele está lá. Então, a hora que procuram alguém para ajudar, fala assim: bom, fulano de tal é uma pessoa mais prestativa, então é só a gente se aproximar dele que ele vai prestar o serviço. Por isso que a gente tem o livre-arbítrio. E nós temos que utilizar o nosso livre-arbítrio para fazer boas escolhas. E as boas escolhas são praticar o bem. Então, toda vez que eu pratico bem, eu angario também amigos do plano espiritual. Isso me dá uma proteção. Olha a importância da caridade que me salva. Me salva das minhas mazelas e dos meus inimigos espirituais também. Porque, lamentavelmente, eu tenho. Então, eu preciso o quê? Afastar os maus. E como eu faço isso? Fazendo o bem. Toda boa ação que eu faço, eu angario bons amigos. E eles vão me ajudar a fazer cada vez mais o bem.
Hélio, como é que a caridade pode evitar que as pessoas percam interesse pela vida buscando cometer o suicídio?
Para impedir que elas percam, né?
Como é que a caridade pode
fazer com que elas se interessem mais?
Evitar que elas percam o interesse da vida, né? A caridade pode ajudar as pessoas a ter despertado o interesse pela vida?
Despertar, porque ela vai encontrar a verdadeira felicidade. Porque o que faz a pessoa perder o interesse pela vida é a infelicidade. A pessoa se sentir infeliz e se sentir desmotivada e se sentir sem utilidade. Todas as pessoas que se sentem sem utilidade, elas começam a ir para o canto, né? Das salas, os cantos do mundo, ela vai se isolando. E quando ela pratica caridade, ela começa a ser incluída, ela se inclui no processo. Essa inclusão no processo traz para ela uma felicidade tão grande, e ela vê que ela é necessária. Principalmente que ela sabe, ela começa a perceber o seguinte, que ela fará muita falta. A ausência dela na sociedade faz falta, porque ela, vou insistir novamente,
ninguém está encarnado aqui por acaso. Ela reencarnou com um propósito. E a saída dela, a ausência dela nesse conjunto, é como uma peça que, se for retirada de uma engrenagem, essa engrenagem vai emperrar com a ausência dela.
Ô Clarissa, eu vou passar para você fazer um comentário que você quer fazer, mas eu quero deixar uma pergunta para você. E a prece também é uma forma de caridade?
Ela é uma, com certeza, Turíbio, é uma das várias formas de se praticar a caridade, e inclusive entra naquela pergunta, quando a gente faz de tudo por uma pessoa, e aquela pessoa não aceita, faça uma prece. A prece, ela movimenta forças, movimenta energias, ela entra em sintonia com aqueles amigos espirituais, as nossas preces são levadas até eles para eles nos auxiliarem, para auxiliar aquelas pessoas nas quais nós estamos pedindo. A prece, ela movimenta o amor, com certeza é uma forma de se praticar a caridade. Queria fazer um comentário sobre o suicídio de uma outra forma, né, do que o Hélio comentou. Como a gente pode evitar que outra pessoa pratique o suicídio através da caridade? Né? Então, a gente buscar prestar atenção às pessoas à nossa volta. Porque muitas vezes alguém tem a intenção de praticar o suicídio e ela não é vista por ninguém. Então, quando a gente está atento às pessoas de maneira verdadeira à nossa volta, quando a gente se interessa, a gente vai conseguir captar até essa antena que o Fernando comentou, né, de sintonia com o plano espiritual. Às vezes os espíritos querem evitar que alguém cometa o suicídio e está esperando alguém estar com a antena sintonizada para fazer a gente instrumento do amor, né, e da caridade.
Muito bem. Homero, nós estamos chegando aqui no momento final do Semana Boa Nova, mas você quer indicar algum livro para a gente sobre a caridade, alguma coisa que pode ser recomendada para o nosso ouvinte?
Dentro do espiritismo?
É.
Eu acho que é o Evangelho.
O Evangelho, melhor. Capítulo 13 lá, né, que você falou.
Não, o Evangelho todo. O Evangelho, ele é um código de conduta moral do Cristo, em que Kardec codificou de uma maneira para haver uma transformação. À medida que você vai lendo o Evangelho, você vai aprendendo as lições e vai tendo ali o exemplo e a exemplificação. Eu acho que o Evangelho, ele é como assim, o próprio palavra diz, ele é uma educação no Cristo, naquilo que nós devemos praticar e fazer. Eu acho que o Evangelho tem que ser lido todo dia e tem que ser compreendido.
Agora, Homero, lá no começo do programa, a gente normalmente pede para o convidado falar uma palavra só especial, né, em relação ao tema. Né? Hoje eu não pedi para você, foi de propósito, né? Para deixar para o final. Se você tivesse que falar uma palavra só para o nosso ouvinte em relação à caridade, que palavra seria essa?
Faça o bem independente do seu sentimento.
Perfeito. Bom, quero agradecer muito a presença aqui do Homero hoje aqui com a gente. Homero, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje. Foi muito esclarecedora e as portas sempre estão abertas aqui para você no Semana Boa Nova. Muito obrigado pela sua vinda.
Eu que agradeço.
E leve o nosso carinho lá, um abraço para todos os companheiros lá do Lar Bom Repouso, o Antônio, o Miguel, que sempre nos acolhem com muito carinho lá quando a gente dá um pulinho lá.
Esperamos todos vocês lá e também na noite italiana agora.
Quando? Quando?
E agora em agosto.
Ah, você vai avisar a gente aqui para a gente avisar os ouvintes aqui, com certeza.
A barraca do Lar Bom Repouso.
Ah, você avisa a gente depois da data e os detalhes. Muito bem, estamos encerrando aqui o Semana Boa Nova de hoje, convidando você a estar conosco no próximo sábado, quando receberemos aqui o nosso companheiro Manolo Quesada com o tema Por que só a caridade salva? E saiu aqui a ganhadora da segunda hora de hoje, a Vandinha. Parabéns, Vandinha. Você ganhou o livro da segunda hora. Na primeira hora foi a Maria Dirce e você a ganhadora da segunda hora. Você fica com a gente na rua Itapiranga 312 em Santo André ou no www.semeador.org. Está chegando por aqui o Dalto. O Dalto vai assumir os microfones aqui com o Causas Nobres, ele e o Luiz Carlos Gimenez. Às 13 horas vem aí o Miguel e Virgílio com o encontro com o Divaldo Franco.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
clínica Alêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite. E aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco,
tem mais. Super Sábado Show.
Olá, amigos da Rádio ABC 1570. Não percam todos os sábados às 15 horas, programa Super Sábado Show. Comigo, Vieira Filho, te espero.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguro.
Programa Encontro Sertanejo, pra você matar saudade daquelas músicas que fizeram parte da sua vida. Apresentação, Luiz Aguiar. Todo sábado, às 2 da tarde.
Os jardins e a floresta. Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Rádio ABC.
A Rádio ABC apresenta Causas Nobres.